Ora, viva, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 775, a companhia de quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, programa também reposto ao domingo, nos finais de tarde, de resto também disponível em rumo.pt. Precisamente aí, na nossa secção de programas, já encontra a primeira parte da conversa com o Luís Quintais, foi transmitida na passada semana. Hoje vamos para a segunda e última parte. António, apresenta os temas que vão passar por cá.
Boa noite. Decorre, como foi dito na pequena introdução, também por parte do Sérgio Xavier, a segunda parte da conversa com o poeta Luís Quintais. É sempre um gosto, é agradável, e contamos que os nossos e as nossas ouvintes também apreciem os temas, os motivos, as razões, os conceitos teóricos que um dos nomes mais importantes da poesia em Portugal em atividade, aqui discorreu e falou na semana passada e continua hoje com a mesma lucidez, a mesma pertinência e a mesma segurança sobre aquilo que é o labor e a arte poética. Também este programa de hoje decorre, é uma sequência normal daquilo que foi, e fica aqui o registro, o Dia Mundial da Poesia. A nossa maneira de lembrar, de comemorar e chamar a atenção para este dia tão importante e para a poesia como atividade e como processo criativo maior da humanidade, fica aqui a posição marcada de Livros com Rumo. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Cuidado e respeito cívico, tudo isto acompanhado, claro, e como é fácil de perceber, melhores leituras.
Luís Quintais nasceu em 1968 em Luena, capital da província do Moxico, no interior de Angola. Formado em antropologia, no ISCTE, trabalha na área da antropologia social, na Universidade de Coimbra. É professor no Departamento de Ciências da Vida, da Faculdade de Ciências e Tecnologia e investigador do Centro de Estudos Sociais. Os seus temas de investigação preferidos são a psiquiatria forense e as relações entre arte, ciência e técnica. Ângulo Morto, editado em 2021 pela Assírio e Alvim, é o seu último livro de um percurso iniciado em 1995 com A Imprecisa Melancolia, uma edição bilingue em português e espanhol. Deste percurso editorial, destacamos Arrancar Penas a um Canto de Cisne, a sua poesia reunida entre o período de 1995 a 2015, também numa edição da Círio e Alvim. O seu trabalho poético tem sido largamente reconhecido, venceu o Prémio de Poesia do Pen Club Português, o Prémio António Ramos Rosa, o Prémio Oceanos e o Prémio Literário Casino da Póvoa.
Dentro daquilo que é esse seu aquilo que escreve, há aqui, até em termos formais, um pouco, vamos lá, uma tentativa bem conseguida, de recuperar, chegar a esses tempos, da modernidade ou do iluminismo. Que é o campo poético do soneto. O iceberg, ou o iceberg, se quisermos dizê-lo assim, a cidade é o caminho sempre adiante das nossas vidas. E então paramos e começamos a escrever. Não sentíamos o fogo na página, o alimento da voz. Mas diz aqui também: onde uma árvore cresce à beira da pequena casa da noite, aí habitarás. Este intermezzo naquilo que é este livro Ângulo Morto, diz aqui um terço visível, dois terços são água, também dá para o leitor, ou aqueles que, para a poesia, a lembrança das elegias, que não é um campo elegíaco, este é o campo do soneto, mas as elegias do hino e os sonetos ao Orfeu, um pouco, pelo menos, o anjo habitava a tela e aí no centro escapava-se ainda o terrível grito. Pode ser Paul Klee, como pode ser também a interpretação do Anjo da História, mas a mim a minha leitura, a minha interpretação é muito rilkiano, este intermezzo do iceberg deste seu livro. É deliberado a recuperação, não é a tradição, nem da tradicionalidade da escrita formal, a construção deste campo materialmente no soneto, mas o soneto é, ou esta forma, não tão do verso livre, se quisermos, é que lhe permite realmente o acesso ou a contemplação, que é a vontade que está inerente aqui neste iceberg. À porta voltamos outra vez, à beira da Casa da Noite, que é a tal casa do ser que noturnamente está fechada, mas o sujeito, o criador poético, quer abrir a porta e realmente contemplar e olhar e escrever, acima de tudo, escrever essa palavra poética, que é a palavra ser, o verbo inicial, se quisermos.
Bem, falou de Rilke, é curioso porque é evidente que Rilke é importante, aliás, é explicitamente assumido esses sonetos, um dos quais, aliás, evoca Rilke, não é? Uhum. De uma maneira muito direta e muito, uhum, muito explícita. Uhum. Pronto, e Rilke é um poeta enorme, é um poeta que teve uma influência importante na minha escrita, porque em muitos aspectos, sendo um poeta podemos dizer que é um poeta moderno, é um poeta onde há uma solenidade, uhum, uma escrita que tem uma dimensão fortemente solene, uhum, uma espécie de solenidade que é constitutiva da própria poesia do Rilke, e essa tonalidade, esse tom do Rilke é qualquer coisa que eu procurei evidentemente captar, não apenas através dos sonetos, mas noutros momentos da minha escrita, sim, essa vontade de alguma forma de captar essa tonalidade que está presente nos grandes poemas do Rilke, não apenas nos sonetos, uhum, mas também nas famosas elegias, uhum, não é? Uhum. Portanto, e isso é qualquer coisa que me diz muito. Portanto, é qualquer coisa que me diz muito. Eu ao escrever esses sonetos, eu não tinha... Foi curioso porque eu, de alguma maneira, eu nunca escrevi sonetos na vida. Uhum. A primeira vez que me dispus a escrever sonetos foi desta vez. E basicamente, o que eu tinha em mente... uma das coisas que eu tinha em mente e que continuo a achar que é qualquer coisa que é importante, prende-se com, se quisermos, com uma tentativa de recuperar uma forma, mas recuperá-la, tentar ver de que maneira é que a minha linguagem, a minha forma de fazer se poderia fazer inscrever nesse projeto formal dos sonetos. Portanto, como é que eu ouviria a minha voz, se quisermos, no interior de uma matriz tão, tão apertada, porque esses poemas, esses sonetos, esse conjunto de sonetos respeitam, de uma maneira muito... procurei ser muito escrupuloso nisso, respeitam as regras formais todas da uhum, produção.
Pois.
De um soneto, portanto, uhum, respeitam, uhum, um escrito em decassílabos, uhum, portanto, e respeitam os esquemas formais de rima, com algumas voltas, mas basicamente eu procurei ser mais, portanto, mais convencional até. Uhum. Nesse,
A, B, sentido. A, B, A, B, como diz o outro, e CDC, como a rima, como é, o aspecto formal. Segue o soneto canónico, quase, é o cânon do soneto.
Procurei ser o mais convencional, uhum, no fundo era uma pergunta que eu tinha, que era até que ponto é que, o que é que acontece à minha voz quando de alguma maneira, uhum, se instala, não é? Se, se faz escutar através de um registro tão formal e tão canónico como o soneto. E isso interessou-me como um problema, portanto, interessou-me como um problema. E portanto, curiosamente, uma das coisas que eu acho que acontece quando escrevemos com formas muito apertadas, como é o soneto, uma das coisas que acontece que é interessante é que isso tem um poder generativo, não é? Descobrimos coisas novas, aprendemos não só a fazer coisas novas, como descobrimos coisas novas sobre os limites da nossa própria escrita, da nossa própria maneira de dizer, etc. E, portanto, esse conjunto de sonetos foi um exercício muito interessante, basicamente por duas ordens de razão, não é? Portanto, por um lado eu procurei tentar escutar a minha voz, tentar ver o que é que acontecia com a minha forma de com a tonalidade que eu presto aos meus poemas e presto repetidamente, reiteradamente a muitos dos meus poemas, aquilo que eu reconheço como a minha voz, tentar ver até que ponto é que eu ainda conseguia reconhecer a minha voz através dessas formas ou dessa forma. E por outro lado, tentar ver até que ponto é que, ao fazer assim, eu não iria eventualmente ressignificar a minha própria forma de fazer e, portanto, dar-lhe um sentido acrescido, aprender a usar palavras que não tinha usado antes. Portanto, é um processo de aprendizagem, mais do que há uma espécie de curiosidade. Por um lado, há uma espécie de interrogação, não é? Uma interrogação, tentativa de tentar perceber o que é que acontece à minha escrita quando é sujeita ao imperativo da forma, se quisermos. Por outro lado, há um aspecto que também me interessa muito e que eu acho que a minha poesia tenta ser desde o princípio, e que é justamente porque eu considero que em grande medida a poesia é uma arte da memória, como ficou, acho, claro, através da nossa primeira pergunta. Eu acho que a poesia é uma arte da memória e eu acho que qualquer poeta deve de alguma maneira fazer da sua poesia uma arte da memória e uma arte que de alguma forma relembre as pessoas, lembre as pessoas se quisermos, da tradição. Não consigo encontrar a palavra melhor. Portanto, por um lado é um esforço no sentido de agonisticamente nos libertarmos da tradição, mas por outro lado é uma tentativa de fazer justiça à tradição. E portanto, eu acho que só há grande poesia quando estas duas coisas se acontecem no espaço discursivo do poeta. Portanto, quando por um lado há claramente um esforço no sentido, há nesse sentido uma luta com o anjo, não é? Uma luta com a tradição e uma tentativa de reinvenção da tradição, mas ao mesmo tempo há uma reiteração da tradição no sentido de não deixar que essa espécie de beleza profunda das formas, do pensamento, dos modos de fazer se percam. Portanto, há uma dimensão salvacionista, não é? E, portanto, nesse sentido, há uma arte da memória. Escrever é, nesse sentido, sermos permeáveis aos outros também. E, portanto, sermos permeáveis àqueles que escreveram antes de nós. E eu acho que, nesse sentido, eu acho que, dentro das nossas limitações, e as minhas acho que são significativas, mas dentro das nossas limitações, eu acho que devemos tentar mostrar ao potencial leitor, aos potenciais leitores, de que aquilo que nós fazemos, em grande medida, é também um modo de escuta da voz dos outros e um modo de recuperação, se quisermos, até, e de assumirmos que, de alguma forma, somos os depositários, não é, da tradição, não é? Como se, de alguma forma, estendêssemos essa tradição que, no caso, é a precisão, tem milhares de anos, não é? Tem centenas de anos, não é? E portanto essa ideia, eu acho que essa ideia de recuperar a tradição e de reinscrevê-la, não seja uma tradição com 1.000 anos ou uma tradição com 100 ou 200, mas a ideia de não perder esse fogo, eu acho que é absolutamente significativo dentro no interior de uma arte da memória.
Outra questão que surge sempre aqui é os diálogos, ou a que também aparece neste seu livro de poemas, A Viagem à Itália, as afinidades eletivas de Goethe. Alguns dos elementos que aqui estão são, vamos lá, diálogos, são cumplicidades, são referenciais. Desde a máscara de Ingmar Bergman, a persona, passando por escritores, poetas, que Robert Lowell, Akihabara Tsukataro, poeta japonês do século XIX, depois Weldon Keyes e também esse nome incontornável, Michael Donaghy, nova-iorquino, mas que vem para a Europa trabalhar e morre de uma forma completamente que deixa as pessoas em choque, estupefacto para toda a gente. Mas estes diálogos, estas presenças, Georges Bataille, Malevich, que já vimos anteriormente, Rosalind Franklin. Portanto, o porquê destes diálogos, mas o mais interessante que aqui está, penso eu, latente, para além destes, são importantíssimos, é realmente, no meu critério, dois ou três, para além de Goethe, tem também a presença de Montaigne, o ler, o escrever, e aquilo que depois é dito já na terceira parte deste conjunto, neste tríptico poético, na mesa, a linguagem é um jogo impossível. Como é que a poesia também é feita destes referenciais, destes azimutes de orientação? A essencialidade do texto poético também é feita destas emanações, não são cumplicidades, mas emanações que aparecem também Philip Larkin, o poeta, o escritor inglês, o poeta inglês de Hull, e já lá iremos ao último grande momento dos mais importantes da moderna poesia deste século XXI, que é realmente na mesa um conjunto que aqui está, que iremos também, de onde retirei a linguagem, é um jogo impossível, que é o Éter, que tem como extrato Like a Patient Etherized Upon a Table. Uhum. Como é que este, se quisermos, caráter diáfano por sobre a mesa, este uma patina quase indefinível, uma espécie de brilho que só é consciente ao poeta, que nos obriga depois, leitores, a estar atentos e perceber realmente as flutuações, as nuances destes poemas e desta poesia, desta intensidade, se quisermos, simbólica, provocando às vezes até um abrir e fechar constante dos olhos para clarificar o entendimento, ou a percepção, ou a descodificação, ou desvelar realmente esse campo poético metafórico.
Bem, eu acho que de alguma maneira aquilo que dissemos há pouco tem tudo a ver com esta
divulgação. Porque o Luís Quintais também diz: a casa é o casulo da nossa jornada sobre os escombros. Pode ser os escombros de Auschwitz, pode ser os escombros de Dresden, pode ser os escombros de Treblinka, podem ser os escombros de Mauthausen, o que quisermos, pode ser os escombros de Nagasaki, pode ser os escombros do Ruanda, os escombros de Sarajevo, o que quisermos. O que quisermos não, quer dizer, os escombros mesmo.
Sim. A poesia que eu escrevo é nesse sentido, uma poesia que é muito atenta à história, não é? Uhum. E é muito atenta, sendo uma poesia que, de alguma forma, é uma elaboração sobre o tema da memória. É evidente que a história e o nosso passado coletivo, uhum, em particular, é um tema que me interessa muito. Portanto, e esse confronto com a história, confronto com a atrocidade também que a história é, não é? Uhum. A violência da história é um aspecto absolutamente decisivo para se compreender aquilo que eu faço. Uhum. E, portanto, eu convoco sombras, convoco vozes, convoco permanentemente uma ideia de diálogo ou de quase diálogo, não é? Uhum. Com uma tradição, se quisermos, uma tradição que em grande medida também é feita de vestígios ela própria, porque eu não posso dizer que encontre uma coerência nas inúmeras referências que eu faço. Portanto, não encontro essa coerência. Portanto, esse jogo com o fragmento, aliás, é um aspecto também importante naquilo que eu escrevo. Mas seja como for, e a figura do Montaigne, esse aspecto é muito interessante, porque isso já está em Montaigne, uhum, não é? Montaigne já estão duas coisas. Por um lado, esse confronto com uma tradição, não é, de pensamento, e com uma reelaboração permanente de um conjunto de formas de pensar, formas de dizer, formas de tomar pulso do mundo, inclusive, não é? E ao mesmo tempo há uma tentativa de permanente equacionamento, ou talvez seja nesse sentido, é um exemplo absolutamente maravilhoso disso, e talvez o exemplo moderno por excelência, não é? De um constante reequacionamento das fontes da subjetividade, e portanto do eu, não é? O eu aparece aí de uma maneira particularmente articulado, de uma forma particularmente poderosa nos ensaios de Montaigne. Mas essa possibilidade de enunciação da subjetividade e da soberania da subjetividade só faz sentido quando estamos numa espécie de permanente recursividade, um constante transporte, para esse mundo que é feito fundamentalmente de textos, não é? Uma espécie de massa textual que é absolutamente crucial para encontrarmos a nossa voz e, nesse sentido, a nossa subjetividade. As referências são, nesse sentido, são múltiplas. A minha poesia é, nesse sentido, uma poesia que procura encontrar o seu caminho no meio desse mar de escombros, desse oceano de escombros, que é a cultura ocidental. Eu vejo-me como um poeta que, de alguma forma, em grande medida, como provavelmente, e nesse sentido é também um tópico moderno, é uma expressão do mundo moderno, como alguém que procura o seu caminho num mar de escombros, não é? Isso está no Eliot também. O Eliot, há pouco falámos do Éter, e portanto o Éter é um regresso, em muitos aspectos, ao Wasteland,
Ao Westland, claro.
ao Proof Rock do Eliot, não é? E ao Wasteland também. Portanto, e essa tentativa de encontrar um caminho, não é? De encontrar um caminho no meio do mar de escombros, essa tentativa de superar uma espécie de estado de insensorialização que é comum e da qual de alguma forma e na qual esse, ou no qual no qual a linguagem é talvez um exemplo muito manifesto. Portanto, a ideia de um mundo insensorializado, um mundo profundamente melancólico, um mundo onde as palavras estão gastas, como dizíamos inicialmente, e uma tentativa de superação uma superação que é, em grande medida, que falha permanentemente, não é? Portanto, que não é, evidentemente, nunca se fecha, que nunca se conclui, e que talvez seja apenas uma interrogação, talvez seja apenas uma forma de estarmos permanentemente a interrogar esse mar de escombros. Essa dimensão é uma dimensão que eu procuro. É uma espécie de obsessão pessoal, sem dúvida nenhuma, não é? Portanto, e é uma extensão, em grande medida, é uma extensão dos grandes modernistas, não é? É uma extensão do pensamento dos grandes modernistas. Portanto, e acho que, de facto, eu acho que, de facto, a poesia que eu escrevo nesse sentido é uma poesia que se faz depois do acontecido, não é? Que se faz depois do acontecido. Portanto, essa ideia que hoje em dia, essa sensibilidade apocalíptica, por exemplo, que hoje é muito comum, do fim dos tempos, não é? Do fim dos tempos. Mas, curiosamente, a minha impressão, muitas vezes, quando escrevo, é que o mundo já acabou, não é? Portanto, é que eu escrevo depois da história, de
É
alguma
um
forma.
pouco a ideia de Hegel e o fim da história, a ideia hegeliana que o fechamento e há assim uma espécie de um apelo ou uma demanda ao poeta para que está para lá da mão, do céu e da terra, a tentar encontrar ou tentar construir ou construir mesmo
o paraíso poético?
Sabendo que provavelmente. Sabendo que provavelmente não o fazemos exatamente assim, não é? Nunca chegamos, isso é uma espécie de quase de horizonte de invisibilidade, mais do que um horizonte de visibilidade, é um horizonte de invisibilidade do que nós fazemos, não é? Da tentativa de algum modo de nesse sentido, de chegar a ser música, não é? A música, aliás, é um outro tópico decisivo naquilo que eu faço, e é uma das grandes metáforas, talvez, não apenas um tópico de discussão ou um elemento que é explicitamente convocado, mas a música como uma espécie de metáfora do meu pensamento, a própria ideia de poesia como uma espécie de música do pensamento, não é? Portanto, música do pensamento. Eu acho que, em grande medida, a poesia que eu escrevo é uma tentativa de ser música do pensamento, não é? É uma tentativa de criar essa música do pensamento, a poesia como música do pensamento.
Aliás, é dito aqui que o mundo é fábula da mente. Esta componente ou esta patina de fabulação ou de fantástico que é o mundo, acaba por ser, vamos lá, podado como o jardineiro a partir da mente. Porque a mente, e recuamos novamente a Wittgenstein, a mente é que é, vamos lá, o espaço e o local da ontologia do ser, que depois dá a essencialidade ao real, ou à coisa que é projetada perante esse mesmo ser, que dá atribuição de sentido à palavra e às coisas, ou às coisas a partir da palavra.
Sim, eu acho que, e aqui estamos muito perto, aliás, de um poeta que me interessa muito e que sempre me interessou muito, e aliás é um dos poetas que aparece mais no que eu escrevo, aparece outra vez aqui, acho que aparece desde o início, que é convocado repetidamente, provavelmente terá sido dos poetas que eu mais gostei de ler e que mais me influenciaram, certamente, que é um poeta americano, norte-americano, chamado Wallace Stevens, não é?
Stevens
é um poeta que aparece em todo o lado. Portanto, não só porque essa ideia, por exemplo, música do pensamento é uma ideia muito stevensoniana, é uma concepção muito stevensoniana, mas essa ideia de uma poesia que é também uma poesia que questiona permanentemente a linguagem, não é? Que está permanentemente, é, se quisermos, uma espécie de meta-comentário à própria linguagem, não é? Uma espécie de meta-linguagem nesse sentido. Essa preocupação metalinguística, mas ao mesmo tempo profundamente ancorada numa certa concepção do real, não é? E essa dialética entre a imaginação e a realidade que nós encontramos no Stevens é qualquer coisa que me interessa profundamente. Um outro aspecto que é muito interessante, e falámos aqui muito da sombra, falámos muito da a própria ideia de iceberg, que tem tudo a ver com isto. E é a própria, e estando a falar desse espaço mental, uma das coisas que me interessa muito é, por exemplo, essa concepção que o Stevens tinha de que a poesia é qualquer coisa de irracional. Portanto, e que é uma das manifestações da nossa irracionalidade. Como se a nossa irracionalidade é um tema romântico também. Portanto, é a irracionalidade como um espaço quase sagrado, não é? Portanto, e isso está em Stevens, que é talvez o mais romântico dos modernos, em muitos aspectos essenciais. E portanto, essa ideia de poesia como qualquer coisa que é música da mente, e que de alguma forma a nossa mente é talvez o objeto mais estranho, mais enigmático. Que é, de alguma forma, a linguagem é uma extensão da mente, não é? Portanto, a mente como qualquer coisa que é um objeto estranho, um objeto paradoxal. Aliás, ele li-lo de uma forma muito interessante num dos seus adágios, quando ele escreve que e é inglês e passo a citar, lembrei-me agora, ele diz qualquer coisa assim, if the mind, eu aliás cita isto num dos meus livros, if the mind is the most terrible force in the world, is also the only force that defends us against terror. Portanto, essa dimensão quase paradoxal da mente, não é? Que tem o poder de nos destruir, não é? Uma força destrutiva, mas ao mesmo tempo a única possibilidade de redenção, não é? A única possibilidade de redenção está na mente, e nesse sentido está na linguagem. Portanto, a poesia nesse sentido é qualquer coisa de grave, é qualquer coisa de alguma maneira na qual radica a nossa possibilidade de sobrevivência no mundo, não é? A nossa possibilidade de A nossa possibilidade, a única forma de assegurarmos a nossa sobrevivência ou a nossa ou eventualmente de sondarmos a possibilidade, uma possibilidade de redenção qualquer, está talvez na poesia, que é uma forma de meditação lírica. Meditação lírica. Eu penso que isso são temas que me interessam muito, não é? Portanto, essa ideia desse trabalho de poda que é feito sobre a linguagem, ele próprio diz também no The Man, Man with the Blue Guitar, não é? Portanto, esse livro maravilhoso, ele diz qualquer coisa, ele diz que a poesia é a sheer work of sorts, portanto, a ideia de que a poesia é uma espécie de trabalho de poda sobre
Pois.
casos, não é? Sobre esse acaso que é a linguagem, de alguma maneira também. Portanto, a ideia de um trabalho de poda, de um trabalho que é claramente o produto de uma reflexão, que é o produto de uma meditação, que é um produto de uma espécie de recuo também, não é?
Pois, e também vamos lá, de recolhimento, na perspectiva de ver e de olhar a harmonia que depois irá projetar, quer dizer,
Sim,
na
sim. Eu
tua.
acho que isso é muito importante. Portanto, essa dimensão formal, essa dimensão. Essa atenção à forma que é, de alguma maneira, uma atenção ao conteúdo. Portanto, porque uma coisa e outra são aspectos da poesia, aspectos absolutamente, e, portanto, ineludíveis de toda a grande poesia, não é? Portanto, a ideia de que a forma e conteúdo são aspectos de uma mesma coisa, a poesia. E, portanto, esse trabalho de poda, esse trabalho de construção formal, essa exigência formal, mesmo quando trabalhamos com uma liberdade absoluta, não é? Ou quase absoluta, não é absoluta, mas uma liberdade quase absoluta, porque a poesia, em grande medida, como alguém disse, creio que foi António Ramos Rosa, poesia liberdade livre, não é?
Livre,
Um
pois.
espelho que chamou, disse que a poesia era liberdade livre. De alguma forma, eu percebo o que isso quer dizer. Portanto, é uma manifestação da nossa, uma manifestação intransigente da nossa liberdade. Mas é também, de alguma maneira, essa liberdade é um compromisso, não é? Porque ela é feita no interior da linguagem, não é? E é sempre um compromisso. E, portanto, sendo um compromisso, é também uma espécie de atenção, uma espécie de vigília permanente da forma. E, portanto, eu acho que o Stevens, nesse sentido, é um poeta absolutamente crucial para se perceber isso. Portanto, para se perceber essa dimensão. Essa dimensão meditativa, essa dimensão reflexiva, essa dimensão que é do domínio da meta-representação ou do meta-comentário, sem o qual eu acho que não, a maior parte da poesia não, simplesmente não
Não tem.
funciona, portanto, não, portanto é,
Quase
pelo menos a poesia
monástica,
que me
pode
interessa.
dizer-se, quase uma poesia com uma dimensão ou uma interiorização monástica.
Sim, eu acho que sim, eu acho que essa suspensão, essa uma espécie de suspensão, uma espécie de parênteses, não é? No tempo das palavras também, não é? Portanto, a possibilidade de suspendermos o tempo ou de encontrarmos um motivo que nos faça acreditar nessa possibilidade de suspensão, de imponderabilidade também. E a última análise de beleza, que é uma palavra perigosa, não é? Mas basicamente é disso que se trata. Trata-se de uma forma de beleza, certamente.
Que os
Pensemos, por
poetas
exemplo, num escritor
têm.
do qual eu gosto muito, como, por exemplo, Beckett, não é? E Beckett é um dos escritores mais extraordinários que eu conheço, porque Beckett é um escritor que nunca mente, não é? É um escritor que eu acho que não, nunca mente, é um escritor de uma lucidez absolutamente, quase uma lucidez quase até ao osso, não é? Se não mesmo até ao osso. Houve alguém que disse muito bem que Beckett é aquele que viu a cabeça da Górgona e não foi transformado em pedra, não é? E Beckett é um poeta implacável, é um poeta implacável, é um escritor absolutamente implacável, mas curiosamente esse afastamento de todas as formas mais ou menos mistificatórias que a linguagem pode eventualmente também trazer, essa tentativa de afastar toda, se quisermos, toda a mistificação e todo um véu de mistificação e de automistificação que as palavras quase necessariamente carregam ou trazem, é curioso que esse exercício ou esse esforço produz um edifício de uma beleza absolutamente estarrecedora, não é? Portanto, no fundo, a obra do Beckett é um objeto de uma beleza absolutamente colossal. Portanto, é uma forma de beleza nesse sentido. Portanto, e eu acho que a beleza está também aí, está quando somos capazes de nos libertar de todos os modos mais ou menos mistificatórios de entendermos a linguagem e o mundo, somos capazes de levar isso até a uma espécie de limite que podemos considerar uma severidade monástica nisso, sem dúvida, e o Beckett, aliás, encarna muito
Pois.
bem isso, e é levarmos isso ao limite, não é? Sermos absolutamente sérios e levarmos isso ao limite e ver o que resta disso, e o que resta disso pode ser absolutamente luminoso, não é? Absolutamente luminoso.
Quase epifânico.
Epifânico nesse sentido, ou revelatório, como eu dizia inicialmente, não é? Portanto, eu acho que isso é um aspecto que me interessa muito, não é? Que me interessa muito, me interessa muito.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Trabalhos, aquilo que anima o poeta Luís Quintais. Não nos esquecemos de referir, mas fica aqui para os leitores, o diálogo com Robert Lowell. Também R.B. Guibert em Veneza, em Itália, em Siena. Também temos Gross und Heilige, a Europa sobre a qual cai a noite dos comediantes. E depois, Se tudo é ilusão, que poderei eu fazer que tenha chão? Luís Quintais, próximos trabalhos, aquilo que o anima como escritor, como poeta, essencialmente. Apesar da Via Láctea se apagar ou apaga-se. Será amanhã em breve, outra vez.
Eu acho que quis acabar esse livro com um livro tão denso e tão pautado por um lado disfórico da minha escrita também. Eu quis acabar esse livro com uma nota não propriamente de esperança, porque não é uma palavra que me seduza, nem sequer uma estrutura de sentimento que me diga especialmente
Pois,
muito.
e a poesia não é prosélita, digo eu, quer dizer, não anda aí a
Sim, a
ter
reiterar esses lugares comuns,
esses
não é?
lugares
Que
comuns e esse samaritanismo da escrita ou algo assim voluntarista, digo eu, não sei.
não, pois, mas quis que esse livro terminasse de uma forma serena, de alguma maneira. Esse poema é uma tentativa de colocar essa serenidade, não é? Colocar essa serenidade no meu, no meu Meu, se quisermos, no meu mundo, não é? Portanto, é a tentativa de forma de ataraxia, quase, não é? Que eu tentei convocar. Portanto, mais uma vez, a figura do Beckett é muito interessante, porque o Beckett é aquele que se confronta com o que há de mais terrível, com aquilo que há de mais assustador mesmo e inquietante na natureza humana, mas há uma. Aquilo que resulta daquela escrita, em grande medida, uma posição fundamentalmente serena. Portanto, e essa serenidade interessa muito. Portanto, e de alguma maneira eu quis que o leitor fosse conduzido para essa espécie de serenidade absolutamente decisiva num certo sentido, até porque a nossa ausência do mundo, em particular, por exemplo, a morte de cada um de nós, desembocará necessariamente num enorme silêncio, não é? E esse silêncio não é necessariamente uma coisa má, não é? Não é necessariamente uma coisa má, eu pelo menos não o vejo assim. E portanto, e olhar a Via Láctea à noite, não é? É um espetáculo absolutamente maravilhoso. E é um espetáculo também que nos põe no lugar. Eu acho que um poeta, um escritor, um artista tem que ser alguém que nunca se pode perder. Nunca se pode perder esta noção muito clara de que não somos grande coisa, não é? E que, portanto, e que talvez não sejamos mesmo nada. E, portanto, e isso não deve ser motivo de desespero. Não vejo isso como motivo de desespero. Isso não é uma coisa que me desespera especialmente. E, aliás, acho uma ideia particularmente tranquilizadora muitas vezes, curiosamente. E eu quis deixar essa nota quase mais existencial também nesse poema, que é um poema relativamente enigmático, mas onde esse descentramento, não é? Esse descentramento e essa forma de convocar a pacificação, não é? Uma forma de pacificação está presente. Aliás, falámos há pouco de Seamus Heaney, por exemplo, e eu recordo-me de uma coisa muito bonita que ele tem, que ele diz: "The end of art is peace." O fim da arte é a paz, não é? E eu acho que o fim da arte é a paz. Eu percebo exatamente o que eu quero dizer, ou julgo que percebo, não é? O fim da arte é a paz. É uma forma de pacificação. E isso está, por vezes, nos escritores mais duros, mais difíceis, mais severos. O Beckett, falámos há pouco do Beckett, e isso é muito perceptível no Beckett, não é? Portanto, tem que essa elaboração em torno do que há de mais comprometedor, de mais assustador, de mais inquietante na natureza humana, desemboca numa espécie de pacificação, que não é uma pacificação solar, não é? Mas é uma forma de pacificação. E eu acho que a arte tem esse desígnio também, e
Um
provavelmente
pouco,
esse
se calhar, fora de contexto, com o rigor, com um escritor que também é poeta e dramaturgo. Hoje não é muito conveniente citar a figura, o escritor, mas estou a lembrar-me de Petar Handke, que também na sua escrita também tem esse grau de rigor, até usando a expressão do Luís Quintais, quase para além do osso.
Exato, exato. Sim, Handke é um escritor que me interessa muito, aliás, também. E portanto, eu acho que essa isso no fundo tem a ver com tem a ver com a nossa condição trágica. Nós hoje vivemos em tempos onde, de alguma forma, a figura do Narciso, não é? Está em todo lado, não é? Mas por trás da figura de Narciso, o Édipo está sempre à espreita, não é? E, portanto, e eu acho que os grandes escritores são aqueles que convocam essa figura, não é? Convocam e que nos confrontam com ela. Eu não sei se é possível olhar a Górgona de frente, provavelmente não, mas houve de facto pessoas que se aproximaram disso de uma forma muito, a meu ver, muito à flor da pele até. Agora, o que é mais interessante é isso, é quando somos capazes de nos aproximar dessas regiões de rigor, de sombra, de invisibilidade, nós somos capazes de aproximar até daquilo que é inumano, não é? E somos capazes ao mesmo tempo de construir um edifício que, em última análise, é um edifício de beleza e é um edifício de silêncio e de pacificação também. Portanto, e isso interessa muito, é uma coisa que me interessa muito a mim. Eu não sei se interessa a muita gente hoje. Eu suspeito que não. Não, não é, não creio que seja uma coisa que eu veja frequentemente à minha volta, mas penso que não interessa. maior parte das pessoas, provavelmente, mas ainda a mim interessa muito esse rigor, essa espécie de severidade, essa espécie de seriedade absoluta de propósitos, e isso interessa-me muito, portanto, e acho que aquilo que eu faço é uma tentativa muito, muito enfática de me encaminhar para esse tipo de regiões, não é? Para esse tipo de espaço. Sou pena de, muitas vezes, de me confrontar com a indiferença ou com um certo afastamento de muita gente, não é? Ah, mas pronto, mas é isso que me interessa na arte, é isso que me interessa na literatura. Portanto, menos que isso eu também não quero, não é?
Pois,
Não é uma
claro.
coisa que me interessa. Portanto, não me interessa, por exemplo, de toda a ideia da literatura como entretenimento. Não me interessa. Pronto, não é uma coisa que me interessa. Mas é, agora essa dimensão mais severa, nesse sentido, mais monástica mesmo,
E
mais
depurada, e quase depurada
inspirado,
até,
não é?
depurada
Sim,
até ao
sim.
limite,
E
claro,
levar
claro.
isso até ao osso, não
E
é?
de cantar a palavra também quase
Sim,
com,
sim, sim. Isso interessa muito. Isso é uma coisa que, de facto, faz parte do meu, portanto, da matriz, a partir da qual eu escrevo, e portanto, e eu acho que, de alguma forma, o que eu faço é uma reiteração desse conjunto de tópicos e de tropos, não é? E de alguma maneira essa preocupação é uma preocupação de sempre.
Minutos finais da edição número 775 de Livros com Rumo. Esta semana transmitimos a segunda e última parte da conversa com o poeta Luís Quintais. Há mais Livros com Rumo na próxima semana com um novo convidado. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.